Bem, na ponta da linha agora, eu cumprimento a professora Ana Lúcia Brito. Ela é professora associada de arquitetura e urbanismo do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da UFRJ, coordenadora também do Laboratório de Estudos de Águas Urbanas e pesquisadora do Observatório das Metrópoles. Nós vamos conversar com a professora Ana Lúcia sobre a tramitação de um projeto de lei que tem como objetivo alterar a lei do saneamento que foi promulgada em 2017. Houve uma medida provisória na época do Temer, essa medida provisória caducou, mas agora a tropa vem com tudo aí, com essa nova lei do saneamento de autoria do senador Tasso Gereissati. Professora Ana Lúcia Brito, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da rádio.
Muito obrigado por você nos atender, professora Ana. Eu queria que você contasse aqui um pouco para os nossos ouvintes qual é o embrólio aí com essa lei do saneamento. Porque eu lembro quando ela foi promulgada, ela foi apresentada como um avanço gigantesco, inclusive permitindo parcerias público-privadas, permitindo associações, inclusive, com o capital privado, que a gente sabe tem um olho grande, gigantesco, nesse negócio da água. Por que a pressão por mudar essa lei, que foi inicialmente através de uma medida provisória na época do Temer, e que não deu certo, mas agora eles voltam
Posso
com tudo.
Posso te corrigir, Paulo?
Por quê?
Diga. Assim, seguinte, porque o que está sendo proposto de mudança, tá, é uma lei que chama a Lei 11.445 de 2007, que é a lei que regulamenta a prestação de serviços de saneamento, né? Essa lei de 2007, ela demorou muito tempo para ser aprovada, e é uma lei que representou um acordo, né, entre os vários atores do setor de saneamento, empresas públicas na época, né, companhias estaduais de saneamento, empresas municipais, setor privado, porque na realidade ela também tinha uma possibilidade de participação do setor privado, né, através das parcerias público-privadas e mesmo de concessões. Né.
Pois ela não contemplava, ela não contemplava os diversos interesses?
Ela contemplava, né, exatamente. Era uma lei de 2007 que contemplava os diversos interesses. Né. Aí no final do governo Temer, o governo Temer encaminhou para o Congresso uma medida provisória, modificando essa lei, né, e trazendo uma proposta já bastante privatista, ou seja, tirando a possibilidade de uma... pelo menos de uma competição minimamente leal, né, entre o setor público e o setor privado. Né. A MP do Temer, ela não foi aprovada por decurso, não só por decurso de prazo, mas também por uma pressão muito forte dos atores do setor de saneamento, porque, na verdade, assim, todos os atores fora o setor privado, eu estou falando os representantes das companhias estaduais de saneamento, representantes dos serviços municipais de saneamento, a agência, a associação que reúne todas as agências reguladoras de saneamento, que é a ABAR, a Confederação de Prefeitos, Federação de Prefeitos, todo mundo era contra a MP do Temer. Né? E aí teve uma pressão muito forte, né, junto ao Congresso, e essa MP não foi aprovada por decurso de prazo. Aí, posteriormente, o senador Tasso viu essa lei, né, que além de piorar a MP do Temer, né, traz uma série de inconstitucionalidades, né, que eu posso explicar para você. E todas as pessoas continuam contra essa lei, né? Isso que é impressionante. Apenas o setor privado se manifesta a favor dessa lei, desse projeto de lei que é o 3261, né, que está para ser discutido no Congresso ainda esse ano.
Agora, ô professora, essa mudança, então, ela é provocada por esses interesses privados, mas a minha dúvida é a seguinte: esses interesses privados, de alguma maneira, não foram contemplados na tal da lei? Porque eu lembro que essa lei, quando foi promulgada, com pompa e circunstância, todos afirmavam que os investimentos iam decolar aí na área. Inclusive, haveria disponibilidade de recursos para que os municípios pudessem justamente fazer os seus investimentos nessa área. Por que essa pressão?
Mas isso foi em 2007. Né? A gente tem que lembrar que depois de 2007 teve o PAC, que foi o Programa de Aceleração do Crescimento. Então, teve muito recurso disponibilizado para o setor de saneamento. Né? Mas agora a gente está num outro contexto, certo? A gente está num contexto de arroz, né? Tem a PEC da emenda, né? A PEC do teto de gastos, né, do governo. Então, esse governo, o governo Bolsonaro e junto com o Guedes, eles não têm proposta nenhuma de investimento público no setor de saneamento, né? Então, eles criaram um modelo de lei, né, que é para, segundo eles, alavancar os investimentos privados.
Dentro dessa nova ordem fiscal.
Dessa nova ordem fiscal. Né? O problema é o seguinte, né? Se você olhar o histórico dos investimentos em saneamento, assim, tem um Sistema Nacional de Informações de Saneamento que mostra isso, né? Vai ver que o setor privado até hoje, né, que é minoritário, assim, do jeito certo, assim, eles atendem, sei lá, 6% mais ou menos da população e dos municípios brasileiros. Tá? O resto tudo é público entre companhias estaduais e serviços municipais, prevalecendo o modelo de companhias estaduais. Né? Eles sempre investiram com recursos, seja do FGTS, né, que são recursos Caixa Econômica via FGTS, seja recursos do BNDES via FAT. Ou seja, o setor privado nunca investiu com recursos próprios mesmo. Né? Ele captou recursos públicos a juros baixos. Até hoje sempre foi assim. Né? Impede igualdade com o setor público. Né? Agora, não tem mais recurso. Né? O governo acha, né, ele tem essa ilusão de que o setor privado investirá recursos próprios. Né? Nunca investiu até hoje. Né? Se você olhar o exemplo internacional do mundo em geral, pode pegar Estados Unidos, pode pegar França, né, pode pegar os países da Europa em geral, todos os serviços foram universalizados com base em recursos públicos. Ora, a gente ainda está longe da universalização e o governo Bolsonaro, junto com o Guedes, tem a expectativa de que haverá investimentos com recursos privados. Isso é uma falácia, isso não vai acontecer. Até hoje não aconteceu e não acontecerá. Se acontecer, vou dar um exemplo, né? Digamos que uma empresa privada resolva captar recursos junto ao Banco Itaú. Né? Não será, evidentemente, com juros do FGTS, nem com juros do BNDES, será com juros muito mais altos. A empresa privada, evidentemente, tem interesse em lucro, certo? Então, ela vai transferir, né, esses valores para as tarifas, ou seja, o que vai vir aí vai ser um tarifaço de saneamento. Né? E aí, excluindo, né, a população mais pobre, que pouco percentual de população pobre que tem acesso aos serviços. Né? Mais ou menos isso, a lógica.
Eu ia ponderar justamente sobre isso. Dentro desse apetite privado, há de se observar o tipo de mercado que nós temos. E, em grande medida, esse mercado carece de renda para pagar o custo que será certamente imposto por esses investimentos privados. Agora, você mencionou também, professora, as inconstitucionalidades que constam desse projeto. Você pode exemplificá-las?
Tem um exemplo, por exemplo, esse projeto de lei, ele acaba com um mecanismo, né, que é um mecanismo legal de cooperação entre entes públicos, né? Chama contrato de programa. Né? O contrato de programa é o que regulamenta a relação entre um município e uma companhia estadual. Né? Ele elimina essa possibilidade de contrato de programa. Né? Agora, todos os novos contratos de saneamento que vierem a ser feitos vão ter que ser feitos com base em licitação. Né? Ou seja, vai ter um município que tem interesse, vou dizer, um município lá do interior do estado do Rio, sei lá, Porciúncula. Abrir o seu serviço, fazer um novo contrato de saneamento. Antes, ele poderia ter um contrato de programa com a SEDAE, com a Companhia Estadual, né? Ou o município do interior de São Paulo, com a Sabesp. Agora não pode mais, agora tem que ser feita uma licitação. Né? E aí tem que apresentar os interesses dos diferentes empresas que vão estar interessadas naquele serviço. Pode ser uma companhia estadual, pode ser uma companhia privada.
As empresas...
A companhia privada não vai estar interessada em Porciúncula.
Mas isso que eu ia falar, as empresas públicas não vão ter sempre vantagem em relação às privadas?
Não, as empresas públicas, nesse contexto, coitadas, né, vão ficar com os municípios mais pobres e onde demanda mais investimento. Porque um município rico, né, evidentemente, vai ser um município de interesse, onde já tem serviços implantados, onde a população tem capacidade de pagamento, né, vai ser objeto de interesse, evidentemente, do setor privado. Né. Os municípios mais pobres não serão objeto de interesse do setor privado. Hoje, esse modelo das companhias estaduais de saneamento, ele é um modelo meio Robin Hood. Né. Interior de São Paulo, sei lá, Sabesp, por exemplo, arrecada muito em alguns municípios, né, e investe nos municípios mais pobres, né? Ou seja, faz um balanço, né, nisso. O que vai acontecer com essa lei, né, é que os municípios mais rentáveis, né, vão ser de interesse do setor privado e o resto vai ficar para o setor público. Só que o setor público não terá condições de fazer esse equilíbrio sem manter os municípios mais rentáveis.
Lógico.
Dá para entender a lógica?
É, não, evidente. Agora, se o grande desafio do país é expandir a infraestrutura de saneamento justamente junto, eu imagino, à população pobre, como que essa equação se fecha, professora Ana?
Essa equação no governo atual ela não se fecha, né? Porque assim, o governo atual não tem projeto para o saneamento. Né? Com todas as críticas que é possível feitas ao governo anterior e ao modelo do PAC, etc., né? Durante todos os governos do PT, houve um programa, pelo menos, avanços no setor de saneamento. Né? Você teve um marco regulatório que chegou a ser consensual, você teve muito recurso do PAC, etc., etc. Né? Agora, assim, você não tem projetos. Você não tem...
Não tem recursos, né?
E você tem a proposta de que o setor privado virá investir, né? O que é um contrassenso, porque o setor privado não vai investir onde estão as maiores carências, que são nas áreas, nas periferias urbanas, nas cidades, né? Na área rural, que são áreas muito carentes no Nordeste, né? Com capacidade de pagamento baixíssimo, com necessidade de investimento alto, né? Então é um contrassenso, quer dizer, isso só se fará se acontecer um programa pesado de investimentos públicos. É assim que se universaliza o acesso aos serviços.
Mas em relação...
isso não está no horizonte do governo. Né?
Agora, em relação ao período anterior, o que se falava é que realmente havia recursos disponíveis, havia um desenho institucional que favoreceria, inclusive, parcerias público-privadas, etc., mas teria faltado capacidade técnica dos municípios em formular projetos bem feitos. Procede isso?
Procede. Na realidade, assim, a gente tem toda uma questão, por exemplo, se você for fazer um levantamento, TCU, obras paradas, etc., etc. Realmente tem uma baixa capacidade técnica dos municípios. Né? E o que seria importante? Né? Existe um plano de saneamento nacional que foi formulado em 2013, né, que chama Plano SAB, né, que ele tinha toda uma lógica, né, de ao mesmo tempo que você libera recursos para os municípios, né, você, uma parte desses recursos seria para capacitação técnica, né, o que a gente chama de investimentos estruturantes, ou seja, que as prefeituras tenham pelo menos um engenheiro, né, capaz de formular projetos, os municípios.
Ou que possam contratar empresas para fazer isso, né?
Ou que possam contratar, mas assim, mas mesmo assim, quer dizer, é importante que o município tenha pelo menos um técnico, né, que possa ler um projeto e entender se aquele projeto é viável ou não, né? Porque a gente sabe muito bem que empresa privada é capaz de vender qualquer projeto.
Correto.
Né? Então, assim, criar uma capacidade técnica dos municípios brasileiros, né, apesar do tamanho do país, apesar da diferenciação dos municípios, apesar de ter muito município pobre, né, é um projeto de longo prazo, né, que estava previsto nesse Plano Nacional de Saneamento, no Plano SAB, né? E isso foi completamente abandonado, né, na atual estrutura de governo. Ou seja, antes você tinha, pelo menos, né, iniciativas do Ministério das Cidades de capacitação dos municípios, de apoio aos municípios para formularem seus planos municipais. Agora, tudo isso foi desmontado, né, e sem colocar nada no lugar. Né? Quer dizer, o que coloca no lugar é dizer, o setor privado vai investir, né, e vai assumir a prestação de serviços, né, e vai universalizar. Isso não aconteceu em país nenhum, né? Eu acho que a gente tem que olhar um pouco para o mundo, né, para tentar começar a propor as coisas, né, olhar para a história, né? E esse
Lógico.
Governo assim, não olha nem para a história, nem para o que está acontecendo fora do país. Né?
Veja o que estão fazendo aí com a questão do petróleo. Agora, professora Ana, nessa tramitação desse projeto de lei do Tasso Jereissati, houve a oportunidade de audiências públicas, onde os técnicos, especialistas como você, pudessem expor os seus pontos de vista?
Houve audiências públicas, né, na Câmara dos Deputados, né? Mas, assim, não houve um debate, um debate público mais amplo, né, sobre esse tema. Né? Quem estava levando esse debate, né, para a sociedade em geral é um órgão do qual eu falo, inclusive eu faço parte, que é o Observatório Nacional do Direito Humano à Água e ao Saneamento, né?
Sim.
Que fez reuniões e tal para levar esse debate para a sociedade, né? Porque, na realidade, a sociedade é a maior interessada em ter serviços universalizados, né? Na Câmara dos Deputados aconteceu, né? Algumas audiências públicas, né? Mais fechadas, enfim, as pessoas levaram suas posições, né? É incrível, porque o projeto ele consegue formar uma frente, né? Que é bastante ampla, contra o projeto, né? Que envolve todas as associações de prefeitos, né? Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, Associação Brasileira das Empresas...
Todos são contra?
Associação dos Serviços Municipais de Saneamento.
Todos estão contra?
Todo mundo é contra. Todo
que
mundo
loucura.
Se contra. Então, assim, e o projeto vai ser votado, né?
Pois é. Claro, qual é o estágio qual é o estágio da tramitação nesse momento?
Ele está para ser votado, né?
No plenário?
No plenário, né?
Ele já foi votado em comissões?
Já passou pelas comissões, né?
Só falta o voto em plenário.
Então, só falta o voto em plenário.
E esse é um projeto que nasceu no Senado.
Que nasceu no Senado, né? Foi para as comissões, sofreu modificações nas comissões, né? E agora vai para o plenário do Congresso, né?
Você acha que pode ser votado ainda essa semana?
Eu não sei, acho que não.
Tudo depende lá do depende do Rodrigo Maia, né?
Depende do Rodrigo Maia. E, assim, a gente está num momento, né, onde é um projeto que desagrada todo mundo, né, inclusive os prefeitos e os deputados têm as suas bases eleitorais nos municípios, né, eu acho, assim, que vai levar a muita polêmica, né, apesar de que esse governo tenha atropelado, né, com um projeto, com reformas, etc., várias coisas. Né?
Mas parece que eles estão assustados. Hoje o Merval Pereira tem uma coluna que ele diz que o Bolsonaro pediu para o Paulo Guedes pisar no freio
pisar
das reformas.
Pisar no freio, eu vi a manchete.
Talvez isso possa nos ajudar, né, Ana?
Eu acho que isso possa nos ajudar, porque também ano que vem, né, se não passar esse ano, a gente tem que pensar assim, ano que vem é ano eleitoral, né, para prefeito. Né? Ora, você votar um projeto de lei na Câmara dos Deputados que desagrada, né, as associações nacionais de prefeitos, né, é complicado.
Então, não convém, né?
Não convém, né? Então, assim,
na lógica eleitoral não convém.
Na lógica eleitoral não convém. Então, assim, para a sociedade, de certa forma, isso é positivo, né? Porque se não for aprovado, né, é um ganho para a sociedade, porque esse projeto é muito ruim. Ele, inclusive, ele tem várias outras inconstitucionalidades, né? Então, assim, numa análise jurídica mais fina, que não vale a pena comentar aqui. Mas, assim, ele vai criar uma situação de instabilidade, onde os contratos, né, podem ser questionados, né? Então, mesmo o setor privado, apesar da, enfim, da fome que ele tem, né, de pegar esse mercado, né, esse mercado, sobretudo o mercado mais rentável, né, várias ações legais, né, você pode judicializar tão fortemente essa questão, não é que os contratos, tudo vai ficar parado no setor. Então, é muito pior, entendeu? Porque, além de não ter investimento, você ainda pode paralisar os investimentos que estão acontecendo, né?
Por fim, Ana, o Pedro, um ouvinte lá de Niterói, ele é morador do bairro de Caraí, e nos dá bom dia. Bom dia para você, Pedro. E pergunta o seguinte, como fazer o saneamento se as empresas estão quebradas? As águas do Brasil, por exemplo, lá de, me parece que é lá de... É águas de Niterói, né?
Águas de Niterói. Águas de Niterói,
era da Odebrecht, ele lembra. Procede isso, que as empresas estão quebradas?
Não, assim, não procede que as empresas estão quebradas, né? Assim, a gente tem algumas empresas estaduais de saneamento que estão, efetivamente, numa situação precária. Mas eu vou dar dois exemplos de duas empresas estaduais de saneamento que estão super bem na fita. Né? Copasa, que é de Minas Gerais, Sabesp de São Paulo, capital aberto na Bolsa, emitindo debêntures, enfim, ações supervalorizadas, enfim, diversificando investimentos, né? Então, não é verdade que as empresas estão quebradas. Né? Também não é verdade que a companhia Águas de Niterói está quebrada. Né? Ela é uma companhia que tem um lucro bastante importante. Né? Agora, a gente tem que ver assim, a particularidade de Niterói. Niterói é um município pequeno, né, com a população com maior capacidade de pagamento. Então, é um município que há interesse, né, do setor privado em investir.
Está, né, fora da curva da média dos municípios,
tá,
eu imagino.
Está fora da curva do município. Eu quero ver uma empresa privada investir em Campo Roxo, entendeu?
Esse que é o problema.
Ou em Queimados. É. Né? Aí é que está o problema. Né? Ou em Duque de Caxias, por exemplo. Ou em São Gonçalo, que está do lado de Niterói, que é um dos municípios mais populosos.
Bem lembrado.
E que não tem acesso à água e esgoto, né? Que partilha, inclusive, os mesmos sistemas de produção de água com Niterói. Né?
E a água de Niterói, o problema pode ser... Porque parece que a Odebrecht estava querendo vendê-la, né, por conta das suas dificuldades.
Não, mas a Águas de Niterói,
né,
nunca foi do Odebrecht, tá? Vamos por partes. Então, a Águas de Niterói é uma empresa privada que faz parte do Grupo Águas do Brasil, né? E esse Grupo de Águas do Brasil nunca foi do Odebrecht, né?
Ah, então é confusão aqui do Pedro e minha, né?
Do Pedro, Na realidade, tinha um grupo, né? O Odebrecht era a principal, a Águas de Niterói, a Águas do Brasil era a segunda, né? O Grupo Odebrecht, que chamava... Foz do Brasil, né? Era o maior grupo de saneamento privado, né? Com as questões da Lava Jato, enfim, a Odebrecht quebrou, né? Por uma série de razões que a gente já sabe, e ela vendeu, né, a parte dela, que era Odebrecht Ambiental, para um grupo, que é um grupo financeiro, né? Que é o grupo Brookfield, né? E foi formada, então, uma outra empresa que chama BRK Saneamento, né? Que está em vários lugares do Brasil, né? Para ver que o saneamento é um bom negócio,
olha,
né, um grupo financeiro, Brookfield, que é um grupo internacional, entrar no mercado de saneamento do Brasil...
É canadense, né, esse grupo, inclusive adquiriu uma parte dos... Se não me engano, foi uma das empresas que se beneficiou aí da privatização dos gasodutos da Petrobras, se não me engano.
Pois é, então assim...
Estão entrando em tudo quanto é setor, né?
Então, entrando em tudo quanto é setor. Então, isso quer dizer que o saneamento não é um mau negócio em determinados lugares, né? As empresas privadas, elas mostram qual é o portfólio delas. São municípios de tamanho médio, tipo Niterói, com população de maior renda, etc., onde elas têm efetivamente interesse em atuar, né? A questão é como, né, viabilizar o investimento nos municípios mais pobres, né? O projeto de lei até cria um arremedo, né, para resolver essa situação, que seria unidades de saneamento, né, onde você formadas por constituídas pelos estados. Então, os estados formariam blocos de municípios para viabilizar a concessão. Só que isso é inconstitucional, né, porque a Constituição não permite, né, a associação de municípios, ela é regulamentada de algumas formas pela Constituição, né? E essa forma, bloco de municípios para saneamento, não está na Constituição. O que está são regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Né? Então, mais uma vez, o projeto peca pela inconstitucionalidade. Né?
Professora Ana Lúcia Brito, muito obrigado por essas informações aqui, valiosíssimas. Esse assunto
valeu,
não...
Obrigada pelo convite.
Esse assunto aqui do saneamento aqui no Faixa Livre, eu acho que ele está secundarizado, infelizmente. A gente vai procurar aí maiores informações. Você falou que é lá do Observatório das Metrópoles, não é isso?
Eu sou do Observatório das Metrópoles, mas foi criado ano passado uma entidade nacional que se chama Observatório Nacional do Direito Humano à Água e ao Saneamento, chama ONDAS, né?
Ah.
O ONDAS reúne movimentos sociais, reúne várias universidades, reúne sindicatos, né, federações de sindicatos, por exemplo, dos urbanitários, que são os que trabalham no setor.
Sim.
Né? E, na realidade, o objeto do ONDAS, ele tem um site na internet, quem quiser se interessar pode botar lá ondas.org e vai achar as informações.
A gente podia botar um link na nossa página, hein, Natália?
É divulgar informações sobre saneamento, né?
Ótimo.
Tem uma voz, né, que reúne sociedade civil, universidades, trabalhadores do setor, né, para debater uma política de saneamento que seja inclusiva, né, que respeite, né, o direito humano à água e saneamento. Por exemplo, o relator da ONU para o direito humano à água e saneamento é um professor brasileiro, né, pesquisador da Fiocruz, Léo Heller. Né? É, então, assim, a gente tem que entrar nesse debate. Né?
Ótimo.
Acho que, e o Ondas tem esse papel. Né?
Nós vamos botar um link do Ondas lá na nossa página e, sempre que possível, vamos estabelecer aqui uma conversa frequente para que a gente possa alertar o nosso público a respeito aí dos caminhos e descaminhos do saneamento no Brasil. Tá legal?
Bom, tá certo. Obrigada,
ótimo, então.
Paulo.
Eu que te agradeço, família. Ana. Muito obrigado.
Bom dia aí para os seus ouvintes.
Bom dia de trabalho para você. Forte abraço.
Obrigada. Tchau, abraço.
Tchau, tchau. Conversamos aqui com a professora Ana Lúcia Brito. Ela é professora associada de Arquitetura e Urbanismo do Programa de Pós-Graduação e Urbanismo da UFRJ e coordenadora do Laboratório de Estudos de Águas Urbanas e pesquisadora também do Observatório das Metrópoles. Vamos agora a um breve intervalo. Voltaremos em seguida.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Estamos apresentando Faixa Livre.
Ouça, acompanhe e participe do programa Faixa Livre. Segunda-feira, das 9 às 10 horas da manhã. De terça a sexta-feira, das 8 às 10 horas. Sempre na Rádio Band AM 1360. Um debate atual e diário sobre política, economia e as grandes questões nacionais e internacionais que influenciam o nosso dia a dia.
Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado e efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro.
Petróleo, eles estão de volta. No Brasil, colônia, levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso.
Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142-426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa.
Bandeirantes, 1360.
Voltamos a apresentar Faixa Livre.